Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio de Dalton Ferreira Soares.
E se você quiser fazer como o Dalton e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que nossa caipirinha quase virou marca de vodka sueca com abacaxi. A confusão na composição da bebida brasileira mais famosa só não foi maior porque um homem interviu, Derivan Ferreira de Souza. Um bartender brasileiro que lá pelos idos dos anos 80 comprou uma briga internacional com os gringos para que eles entendessem de uma vez por todas que caipirinha é feita com limão, açúcar e cachaça. Cachaça! E outra coisa, caipirinha é coisa nossa. Isso mesmo, tio Sam, coisa de brasileiro. Não à toa, Derivan começou a ser chamado de mestre. Mestre Derivan, aquele que difundiu aos quatro ventos a caipirinha do jeito que ela tem que ser. Mais de 40 anos depois do embate liderado por Mestre Derivan, a exportação de limão Tahiti e cachaça segue crescendo e movimentando milhões de dólares na economia do país. Os gringos finalmente entenderam que se quiserem tomar caipirinha original, precisam dos nossos ingredientes. Eles que lutem, eles que comprem nossos limões e nossas garrafas de cachaça. É ou não é caso de chamar esse cara de mestre? No Eu Não Acredito de hoje, você vai conhecer as histórias desse bartender que o mundo dos drinks admira. Prepare a caipirinha bem gelada e solte o play. O Eu Não Acredito, Mestre Derivan, vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
E pra você com bebida, Derivan, o que é o seu olhar como consumidor na hora que você vai sair pra beber? É uma bosta?
E também do professor Mauri.
Você ajudou a construir um mercado, né? Um mercado que era amador, né? E você colocou ele num cenário internacional.
Com a participação do mestre Derivan.
O Brasil bateu o recorde em 2020 de venda de limão Tahiti pro mundo. Você acha que é para remédio?
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria! Estamos aqui para mais uma sessão de recado, seu Tato Tarkan.
Exatamente! Mais uma segunda-feira, mais um Eu Não Acredito, mais um dia gostoso e dessa vez vamos receber Mestre Derivan para falar que história fantástica do Mestre Derivan.
Cara, entrevistar ele foi um dos momentos mais gostosos de gravar Eu Não Acredito, porque foi um papo solto. Que história de vida. É o cara que...
Não, para. A pessoa tem que vivenciar.
Pelo amor
tem
de Deus.
Tem que ouvir o podcast. E eu digo o seguinte, compartilhe o Eu Não Acredito. Ele está em todas as plataformas de podcast. Dá pra ouvir no Spotify, no Deezer, no aplicativo do iPhone, podcast da Apple, Google Podcast. É em praticamente todos os Castbox, Spotify, Spotify também é o Pocketcast,
Amazon Music,
Podcast Addicted, Amazon Music, tá em todos os lugares. Compartilhe. Se você gostou de um podcast, compartilhe e ajude a Podosfera a crescer.
Tenho certeza que você vai querer compartilhar esse episódio. É fenomenal.
E lembrando você que nós também temos conteúdos em outras plataformas, também estamos com o Instagram, @RedeGeek, também estamos no YouTube, youtube.com/RedeGeek, e na Twitch, twitch.tv/RedeGeek. Segue a gente em todos os canais, sempre tem conteúdo maneiro, e vou dizer o seguinte, é mó da hora participar das lives, que a gente fala não só de tecnologia, mas a gente bate um papo com a galera, é um momento muito da hora de participar com a gente.
É isso aí, tá? Tem agora!
Agora tem podcast!
Desde 1973, ele viaja o mundo trocando receitas de coquetéis com os melhores bartenders internacionais. Nesses quase 50 anos de história com coquetelaria, Derivan Ferreira de Souza virou uma sumidade para quem estuda drinks no Brasil. Não à toa, ele é chamado de Mestre Derivan. Passou por casas famosas como Bistrô e San Francisco Bay. Foi gerente e chefe de bar e ganhou clientes fiéis há décadas. Em 2004, ele venceu o prêmio Barman do Ano, no especial Veja Comer e Beber. Mestre Derivan também é organizador do Concurso Nacional do Rabo de Galo. Sempre compartilhou tudo o que sabe com os colegas. Nos 9 livros que tem publicado, deixou seus segredos registrados. Em Ultimate Bartender Book 2018, por exemplo, Mestre Derivan apresenta um guia com todos os segredos da profissão. A paixão de Derivan é tão forte por seu trabalho que 2 dos 3 filhos do bartender seguiram os passos do pai. Derivan sabe tudo sobre drinks e sobre as histórias por trás dos balcões. Vale muito ouvir o que esse mestre dos bartenders tem para contar.
Professor Mauri, hoje vamos falar de coisa boa, não vamos falar de iogurteira, nós vamos falar de álcool, vamos falar de bebida, vamos falar de drinks.
É, seu Tatarkan, eu, assim, confesso que a minha experiência não é fazendo, é tomando. Então, vou poder compartilhar aqui a minha experiência, mas para poder realmente contar essa história, né, falar um pouco do que é viver através aí dos drinks, nós trouxemos aqui um convidado muito especial, o mestre Derivan. Mestre, que prazer ter você aqui com a gente.
Obrigado, gente. Obrigado por estar, assim, me dando essa oportunidade de poder falar de coquetéis, de drinks, assim. E, de uma certa forma, todas as vezes que a gente se manifesta, de uma certa forma, falando disso, a gente está representando toda uma gama de bartenders no Brasil inteiro, acho que talvez até no mundo. A gente se expressar bem, a gente contar essa história de que é a nossa atividade, a gente está aqui representando um grupo muito, muito grande de profissionais que estão aí ligados diretamente à hospitalidade, ao bem receber, a entregar coquetéis maravilhosos. Então, assim, me sinto privilegiado em poder ser a voz de tantos, tantos e tantos bartenders brasileiros e internacionais nesse momento. Muito obrigado pela oportunidade.
Que isso.
Prazer é todo nosso.
Com certeza. Deriva, assim, eu acho que seria importante a gente começar esse nosso bate-papo com a sua história, né? Acho que até mais do que falar, de repente, da história dos drinks e tudo mais, entender como você se conecta com essa história. Você pode começar falando como você começou a trabalhar fazendo coquetéis, fazendo drinks?
Depois de mais de 40 anos, fica assim, às vezes muito repetitivo e às vezes necessário falar, entendeu? E nem todo mundo ouviu quando eu falei e às vezes não sabe um pouco da minha história, entendeu? Eu sou senaquiano, eu sou formado pelo Senac, entendeu? A minha formação foi em 1972. Tá? Eu fiz um curso inicialmente de um negócio que talvez muita gente não sabe o que é, mas é um curso de datilografia.
Muito bom, muito bom.
Putz, o meu sonho maior da minha vida era trabalhar em algum tipo de escritório, alguma coisa assim, sabe, onde eu pudesse exercer essa função de datilografar e tudo mais. E eu tive uma grande oportunidade, que era num banco do Nordeste, ali na Rua Boa Vista, um lugar maravilhoso, que me indicaram para fazer um teste lá. Então, eu tinha um negócio, os teclados eram todos cobertos, e eu tinha um tempo para digitar 180, sei lá, era alguma coisa assim.
Aham, sim.
Fazendo tinha um número teste de caracteres para digitar e o pessoal ficava cronometrando para ver se você estava ligeiro.
Era assim, você não via os teclados, entendeu? Você tinha que saber a posição dos teclados todos. Era uma coisa de estudo, de saber exatamente isso, tinha que usar a mão inteira, né? Os 10 dedos ali usando e tal, e com uma velocidade intensa, tá? E sem erros, entendeu? E eu errei. Foi difícil, eu errei. Eu fui reprovado, assim, todo o meu sonho de ser um contínuo, coisas que vocês nem sabem o que é, mas era assim, um tipo, cara que, pô, era chique, elegante, sabe? Sabia datilografar, cara. Pô, é isso. Só que eu fui reprovado. Então, eu voltei para aquela escola onde eu fiz o meu curso de datilografia para fazer hotelaria, né?
Sim.
É um curso de um ano, difícil de você passar nos testes, umas coisas de vários testes interessantes, engraçados, difícil de você entender, mas era um teste, eu tinha que fazer tudo aquilo. Mas passei e depois fui fazer o curso, um ano estudando aquilo e tal. Então, de lá eu saí. Um barman, na época, o nome era esse, era barman, garçom de etagem, garçom de serviços gerais, entendeu?
Sim.
Depois de um ano de estudando ali, eu me formei. E aí fui fazer, durante o mês inteiro, você tinha julho, você tinha que fazer estágios, 30 dias de estágio para você poder concluir todo o seu trabalho de um ano para você ter a certificação. Então, eu fui fazer no Hilton Hotel, uma puta escola. O que era aquilo, meu Deus? Deslumbrante na minha vida iniciante de textualidade, hotelaria e tal, e eu fiquei lá 30 dias ali, absorvendo o máximo que eu pude de informações e tudo que eu podia fazer ali, de tirar daquele hotel que era o modelo internacional do Brasil, era a primeira bandeira internacional fincada nesse país aqui.
Legal.
Área internacional, vocês imaginem. Então eu terminei meu estágio, voltei para concluir meu curso. Muitos amigos meus não voltaram porque havia uma necessidade de trabalhar. Eles já tinham informações, eles tinham possibilidade, e foi muito... O estágio era isso. Pessoas chegaram para você e falaram, pô, não vai não, fica aqui com a gente e tal. Então você tinha que lutar contra essas coisas todas para voltar, para concluir seu curso. E eu voltei e concluí meu curso. Quando eu terminei, eu tive uma felicidade. Depois de alguns anos, me chamaram para o Hilton Hotel, para me voltar para lá.
Uhum.
E eu passei aquilo tudo, e era uma escola, e foi uma escola na minha vida, e assim, não pra mim, entendeu? Eu acho que a gente não pode só pensar em nós, mas o que o Hilton Hotel, ele começou em 1971, inaugurou provavelmente mais ou menos em 72.
Sim.
Cara, que dancola. Eles trouxeram um modelo de copos e viraram um modelo de copos para o Brasil inteiro. Eles trouxeram estruturas de bares, montagem de bar. Ele tinha uma escola de inglês para formar as pessoas na área de hospitalidade, na área de atendimento. Então, assim, era uma vida que eu tive ali. Foram 5 anos de aprendizado. Eu entrei lá como comique, eu não podia entrar diretamente como bartender ou como garçom ou como alguma coisa. Você tem que começar realmente num estágio menor. Em 6 meses eu já estava me destacando e saí de lá como supervisor de bar. Para montar o meu primeiro bar, meu primeiro projeto da minha, que foi um bar chamado São Francisco Bay Bar. Cara, foi o primeiro, peguei na obra.
Só para localizar, Derivan, você está falando, né, desse estágio no Hilton, mas em qual cidade que é?
São Paulo.
Em São Paulo.
São Paulo, sempre São Paulo. Aí teve uma rede paralela, Hilton, chamada Brasil, Hilton, que teve São Luís, Maranhão, Contagem, Minas Gerais, mesmo em São Paulo teve também um hotel, Brasil e tal, que era um braço da Hilton Internet.
Entendi.
Só que Hilton era a Hilton, entendeu?
Lógico.
Depois a Hilton, claro, teve muitas outras bandeiras internacionais para o Brasil, mas ela trouxe assim. Mas qual é que era a preocupação assim, deles? Era ter que formar pessoas, entendeu? Formar profissionais em vários setores. Estou falando para você de um setor de bar, mas eles tinham deficiência na área de arrumadeira, na área de pessoas para ficar na recepção. Enfim, eles tiveram escola. Foi uma escola que o Brasil hoje... Eu diria que o sistema de hotelaria brasileiro hoje deveria agradecer muito ao que o Hilton fez, aos 171, 72, 73. O que o Hilton fez pelo Brasil, pela indústria de hotelaria no Brasil, ela merece uma medalha.
Quanto tempo você ficou lá dentro até abrir esse seu primeiro bar só?
5 anos eu fiquei lá. E, então, assim, foi uma das experiências, assim, uma das melhores escolas da minha vida, entendeu? Mas é uma coisa muito particular minha, entendeu?
Sim, lógico.
Claro que eu não tenho que falar de todos, que todos tiveram as mesmas experiências ou que tiveram a mesma visão disso, mas a minha visão foi essa, assim. O que nós tínhamos antes disso? É muito bom entender um pouco disso, porque eu tenho uma série de trabalhos que eu faço da coqueteria brasileira, assim, que eu falo de coisas que eu vivi, eu estava lá, entendeu? Eu estava na década de 70, assim, de 70 para cá, eu vivi o que a evolução da coqueteria brasileira, o que está acontecendo na coqueteria brasileira, o que estava acontecendo, o que tinha, as pessoas viviam, o que era isso, entendeu? E muitas coisas que a gente tinha naquela época, elas se perderam, ou elas, de uma certa forma, foram colocadas em um patamar diferenciado, entendeu? Assim, da sociedade brasileira. A gente tem uma sociedade brasileira que ela pensa muito lá fora e pouco aqui dentro, entendeu?
Uhum.
A ciência do que a gente faz, sabe, do estudo e da pesquisa que você faz, as coisas que faz para entregar, e as pessoas dizem, pô, mas não é a mesma coisa que em Paris, em Londres. Não, cara, assim, vamos lá. Eu acho assim, eu vivi isso e eu vi a evolução disso, aos patamares de hoje, entendeu? Então, assim, claro, essa forma das pessoas pensarem que é melhor lá do que aqui, ela perdeu um pouco. Ela perdeu parte desse grupo, graças a Deus, elas começaram a pensar de uma forma diferente, né? Não só assim. Eu tive estágio de pessoas que diziam assim, qual é a cachaça mais cara que você tem, entendeu?
Entendi.
Por quê? Porque eu quero a mais cara para poder oferecer para os meus convidados. Aí eu fico pensando assim, nem sempre a mais cara é a melhor, entendeu?
Sim.
Mas para aquelas pessoas que, de uma certa forma, sempre viveram nesse envolto, que vale é custo, que vale é caro, tudo que é caro é bom, tudo que é caro é interessante, mas a gente perdeu um pouco disso. Não é assim, cara. Às vezes você encontra cachaças assim, em garrafa de cerveja, que elas são magníficas,
sim,
elas são preciosidades, entendeu? Mas você preferia ela talvez numa embalagem de chave, de cristal, sabe?
Sim. A apresentação dela, às vezes, não mostra o quanto ela realmente é grande, né?
Sim, mas não é isso que vai tornar a cachaça boa, não é a embalagem. É o conteúdo, entendeu? Então, assim, o que você vê é a inteligência que você tem de ressaltar do produto, cara. Sabe, quem produziu, quem fez, como é que é, entendeu?
Sim.
Então, essas coisas todas, quer dizer, eu vivi isso tudo, entendeu? Essa coisa de menosprezar, de pegar a cachaça e colocar no seu bar, na prateleira de baixo, escondida, servir quando o cliente pede, entendeu? Metres ou gerentes ou pessoas ligadas ao serviço, fazendo tipo de caras e bocas quando você pede um drink com cachaça, sabe?
Sim.
De tudo isso, e eu vivi, graças a Deus, para ver que isso mudou, sabe? Um outro conceito agora, ela não é bem assim, entendeu?
Sim.
Mas isso veio de fora para dentro, entendeu? Foi quando as pessoas notórias, grandes personalidades vinham ao Brasil e diziam, eu quero tomar cachaça.
Que era bebida local, né? A vodka eu tomo lá na Europa, né?
Não, quero beber cachaça. Cara, eu fiz uma festa que acontece, assim, em vários lugares do mundo, que era um puta de um escritório de advocacia internacional, que eles fazem todos os anos, sempre o brinde final, onde reúne os mundos, todos os países, os escritórios todos em uma sala, e eu estava lá no Tivoli, eram 120 pessoas, o cara disse o seguinte: aqui não é champanhe, aqui eu quero caipirinha. E caipirinha na mão desse povo, eu não sei como você vai fazer, você se vira, entendeu? Eu estava pessoa, eu tinha acho que 8 garrafas de cachaça, entendeu? Frente do hotel, e todo mundo se envolveu, ele me arrumou um monte de gente para me ajudar, cara, e foi o brinde com caipirinha, porque eu quero cachaça, entendeu? E o americano falava isso para mim com todas as letras, entendeu? E a menina da organização, ela disse: eu faço o que com essa champanhe? Cara, eu não é comigo, eu tenho que agora providenciar limão, açúcar e cachaça e gente que me ajude, entendeu? Cara, um evento internacional que faz no mundo inteiro e é sempre com champanhe, e aqui foi com caipirinha, cara, não foi um desejo meu. Não era vontade minha, cara. Eu tava preparado para atender o pessoal ali de uma forma, sabe? Tinha Negroni, Dry Martini, Gin Tônica. Eu tinha várias coisas e tinha caipirinha, entendeu? Sim. E ele falou: eu quero caipirinha. Eu falei: quebrou o protocolo, quebrou o que foi possível, ele acabou com tudo, entendeu?
Muito bom.
Aquilo não podia ter imprensa nacional, não podia ter ninguém lá, entendeu? Mas, cara, pra mim, eu falei assim: cara, esse tá me homenageando.
Uhum.
Fazia aquilo com um prazer imenso. Então, eu dizer o seguinte: isto é meu país, tá? Sabe? Tem aqui 80 países, 90 países representados aqui dentro desse evento, cara, tomando caipirinha, cara.
Muito bom.
Num champanhe francês pra tomar caipirinha. Tá entendendo?
Muito bom, muito bom.
Que caipirinha faz mesmo tanto sucesso pelo mundo? Para responder a pergunta, vale dar uma analisada nos números relacionados aos seus ingredientes principais: limão e cachaça. O limão Tahiti, aliás, representou 98% dos cítricos enviados ao exterior pelo Brasil no mesmo ano. Também em 2019, a exportação da cachaça trouxe uma receita de 14,6 milhões de dólares para o Brasil. No total, 67 países compraram nossas cachaças. E tudo graças, principalmente, à caipirinha. Segundo o Annual Brands Report, suplemento especial da revista Drinks International, a caipirinha é um dos coquetéis mais pedidos nos bares avaliados. Outro lugar onde nossa bebida aparece no pódio é no ranking das melhores bebidas para se tomar na praia. Realizado pela National Geographic, em 2015, o ranking colocou a caipirinha em segundo lugar, atrás somente da Pina Colada de Porto Rico. E a colocação causou controvérsias entre os amantes da bebida brasileira. E dá pra entender a contestação. Quer ver só? Feche os olhos. Imagine a cena: praia, sol e caipirinha gelada. Tem combinação melhor? Os números provam, mas nada é mais efetivo do que fazer você imaginar essa cena, né? Não é à toa que todo mundo quer nossos limões e nossa cachaça. O mundo quer nossa caipirinha.
Mestre, como que foi essa questão da caipirinha? É um ponto muito importante, né? Como você colocou, né? O brinde principal foi feito com caipirinha, né? Mas isso foi aqui no Brasil. Como que foi levar a caipirinha pra fora do Brasil?
Muitos, né, colocam essa culpa no seu nome, nas isso. suas costas.
Eu queria entender como que foi isso pra colocar isso como no cardápio internacional, de fato.
Eu comecei a participar da IBA, Associação Internacional de Bartenders, através de um curso que eu fiz em 1990. 1980, eu estudei no Instituto Ernesto Madia, em Stresa, no Lago Maggiore, na Itália. É um curso internacional, nós estávamos em 22 países ali. E, claro, eu já tinha tido, eu era professor, montei todo o departamento de curso da Associação Brasileira de Barman em 1975. Os professores eram Nelson Firmino dos Santos, ele era do Terraço Itália. Nós tínhamos o Mário Miguel Messina, que era do Recanto Nostálgico. Nós tínhamos o Tarcísio Marques, que trabalhava na época, e mais tarde virou a ser presidente da Associação Brasileira de Barman. E mais eu, nós éramos os professores que montamos um projeto, na época, em 1975, de cursos módulo 1, módulo 2, módulo 3, que eram os módulos possíveis de fazer. Para esse conteúdo, para esse material todo, a gente tinha sempre o histórico da vivência profissional de cada um desses professores, que eram magníficos, eram campeões brasileiros, eram pessoas de extrema competência no setor, e contribuiu muito para um programa único, exclusivo da Associação Brasileira de Barman. E aí eu comecei a buscar informações internacionais. Sim. E a minha informação que tinha era de um curso chamado John White, ou John White Course, que era da Associação Internacional de Bartender, e que ele mudava de país. Então, teve um momento que ele começou em Blackpool, na Inglaterra, depois foi para Luxemburgo, ele viajou vários países. Quando chegou na Itália, eu, em 1980, resolvi fazer esse curso. Eu me inscrevi nesse curso internacional, falei, olha, eu preciso fazer esse curso para me pegar mais informações físicas que foram interessantes para mim, para poder aplicar nos cursos da Associação Brasileira de Bartender. Então, a partir daí, eu fui fazer esse curso, me inscrevi. Puta, foi uma confusão, porque era muito caro esse curso.
Imagina, ainda mais nessa época, né?
E o curso era em moeda suíça, né? Franco suíço.
Senhora.
Então, assim...
Nossa, se você respira em franco suíço, você tá ferrado.
A Nacional de Barman, ela tinha sempre a tesouraria era suíça. Então, a moeda que ela conseguia converter era franco suíço. Então, a gente, poxa, era fogo. Então, você de dólar para franco suíço, a bagaça era grande. Mas eu consegui, com a ajuda de um cara... Puta, cara, eu não acredito. Tinha uma ajuda de um cara chamado César Collet e Antônio Franciscone, né? Esse cara era o dono do bar onde eu trabalhava.
Ah, que legal.
Esse bar era São Francisco Bay Bar. Eu montei esse bar em 78, entendeu? E eu fiquei lá há muitos anos, né? E esses caras me ajudaram. E eu fui fazer esse curso através deles, eu consegui fazer esse curso. E foi muito interessante, porque eu tinha 16 dias para ficar no curso lá em Stresa, em Lago Maggiore, em Milano, na Itália. Mas acontece o seguinte, eu tive que ir para Zurich, depois eu fui para Madrid, fui para Escócia, fui para um monte de lugar. Eu fiquei 45 dias na Escócia estudando, cara.
Legal.
Só estudando. E os caras dizem, fica aqui, não vai e volta pro Brasil, não. Vai sua família, vai ter um filho e tal. Já tinha algumas coisas de propriedade aqui. Eu falei, pô, como é que eu vou largar esse negócio todo? Cara, fica aqui, não volta, cara. Tua família vai ter toda uma escolaridade, teu filho, cara, você vai crescer um filho maravilhoso aqui. Eu falei, puta, cara, eu tenho que voltar pro Brasil. Eu já tinha saudade, eu tinha sonhos, né? Eu tinha pesadelos, eu tinha coisas loucas, né? E aí eu falei, putz, cara, eu vou voltar, eu não vou ficar aqui, não vou trabalhar aqui. Pô, eu tenho tudo, todo mundo te adora aqui. E eu fazia assim, tipo, ah, você vai ficar em Londres, legal, pô, mas você tem que ficar em Londres trabalhando, ele falou, pô, faz aqui um, sabe? E não tinha essa coisa da imigração tão forte, tão pesada naquele momento, entendeu? Sim. Eu tinha a possibilidade de mostrar o meu trabalho, fazer as coisas, cara, porra, cara, você é do cacete, fica aqui. Aí, puta, vai pra Madrid, vai pra Lisboa, e começa a viajar, tudo, os caras falam, pô, tem que ficar aqui. E eu falei, não, pô, eu vou voltar pra minha terra. Lá eu sou o único, aqui eu sou mais um. Aí eu voltei, cara, e eu propus pra um cara que infelizmente nos deixou, mas que era um gênio, cara. Foi o primeiro cara que levou a Associação Brasileira de Barman para um nível internacional e foi reconhecida pela IBA, chamada Bernardo Sconza, entendeu? Que era uma das pessoas muito humildes, simples, mas de uma inteligência absurda, sabe? E eu fui falar com ele, Bernardo, olha, eu tenho um monte de material que eu trouxe, cara, eu fiz um curso lá, foram 16 dias, eu tenho brochuras, eu tenho muito material e eu gostaria muito de poder transmitir isso para os meus amigos profissionais e tal. Né? Aí ele falou assim, vamos montar um curso para você fazer para os melhores barman de São Paulo. Eu falei, não, mas eles não vão vir, eu sou um moleque, os caras olham para mim como se eu fosse eu. Eu não sou do grupo deles, entendeu? Aí ele falou assim, você vai fazer o curso.
Aqui em São Paulo?
Em São Paulo. Cara, eu tinha 22 caras ali, sentados, cara. Você dizia assim, é as melhores casas de São Paulo, é os melhores barmen de São Paulo, entendeu? E que era a representação do Brasil. E você vai ter que falar com eles, entendeu?
Eu imagino, né? E o nervosismo, né?
Um moleque, entendeu? Pretencioso, cacete, entendeu? Eles tinham de rodagem, cara. Eu não tinha de idade, entendeu?
Porra. Eu imagino.
Cara, foi o maior desafio da minha vida. E hoje, assim, é um orgulho pra mim ter feito isso.
Não, com certeza.
E transmitir, entendeu? Eu coloquei os barman brasileiros no maior nível que eu pude fazer. Sabe, que eu pude colocar meus barman brasileiros, assim, que eu tinha acesso, eles foram colocados no maior patamar que se tinha internacional. Dada toda a minha gama de 45 dias, quase 50 dias na Europa, foi para colocar para eles ali, entendeu? Então, assim, foi um marco na minha vida profissional. Dentre tantos outros, mas isso foi grande.
É, eu até imagino isso, porque você ajudou a construir um mercado, né? Um mercado que era amador, né? E você colocou ele num cenário internacional.
E aí você vai ver o seguinte, quando você tá nesse curso, você começa a ver a coqueiraria internacional. Aí você fala, pô, meu país, cara, putz, eles bebem muito, tomam muitos drinks, cara, a gente não tá representado aqui nesse grupo de coquetéis internacionais. Como eu faço para colocar o meu drink aqui? Começou esse questionamento pessoal meu, começou em 80, e depois ele foi girando, eu fui para congressos mundiais, campeonatos mundiais, para muitos eventos, chegou um momento que eu virei vice-presidente para América do Sul e Caribe, entendeu? E aí, eu falei, esta é a oportunidade de nós colocarmos um coquetel brasileiro dentro dessa lista dos coquetéis internacionais.
Porque até então não tinha nada de brasileiro.
Uma possibilidade, entendeu? Então, aí, o que eu fiz? Eu fiz um estudo prévio com o Mr. Van Hagen, que era o meu presidente, o holandês, que era presidente, que me escolheu como vice-presidente para a América do Sul. E aí, eu falei para ele, olha, eu quero colocar um drink brasileiro dentro dessa listagem. Ele falou assim, trabalhe para isso. Nós temos uma agenda em junho, julho, e você tem que colocar na pauta. E você tem que depois só tomar os cuidados, porque a hora que ele for aprovado, ele não é mais brasileiro. Ele é do mundo. E aí o mundo vai dizer como é que é a caipirinha. E você tem que estar preparado para isso. Falei, tudo bem. Eu fiz um book maravilhoso de todas as personalidades que vieram ao Brasil e que beberam caipirinha. Mas assim, ó, fotografia, testemunho, sabe? Tudo material bem feito.
Registro mesmo.
Você tinha o pessoal da Fórmula 1, entendeu? Tinha o François Mitterrand tomando um porre no porcão. Então, uma porrada de gente tomando caipirinha, entendeu?
Sim.
Winston Houston tomando caipirinha no Copacabana Palace, na pérgola da piscina, sabe? Mas é foto, é documento, não é eu achei que tinha que ser, entendeu? Puta, foi do cacete. E eu falei assim, porra, mas é do caraca esse documento. Assim, mas coloca umas coisas legais aí também. Eu falei assim, porra, mas dá um toque de brincadeira também nesse negócio. Não se pode falar de bebida alcoólica sem ter um pouco de riso, caraca. Assim. Uhum. Ah, tua maior bronca, minha maior bronca é que no Lusíadas não aparece a caipirinha, cara. Porra. E não falou de caipirinha, entendeu? Porra, isso é uma mágoa minha, entendeu? Uhum. Eu não sabia o que era bom. Porra, eles não falaram de caipirinha, entendeu?
Que absurdo.
Aí os caras falaram, pô, também não é assim, né, mano? Porra. Esses caras, eles estão muito antes da história do Brasil, pô. Não, mas parou, porque eles não falaram de caipirinha, entendeu? Era pra dar um toque de charme, entendeu? De brincadeira e tal, mas ficou do cacete. Aí era o oitavo ponto da agenda, entendeu? Nós tínhamos 12 pessoas com direito a voto e eu, né? Eu também tinha direito a voto. É by hand, levantou o braço. Mas se tivesse um culto daquele que dissesse assim, eu não sei o que é caipirinha, fudeu, next point, entendeu?
Entendi.
O trabalho tinha ido, vamos pro ano que vem, entendeu?
Uhum.
Mas todos falaram assim, caipirinha é do cacete, cara, entendeu? É, porra, nós estamos dentro, então. Falei, porra, legal, né? Sabe aquelas coisas que você fala assim, porra, deu certo, cara. Os caras aprovaram. Não, agora vai começar os seus problemas, cara. É agora que você tem que ser foda. Por quê? Porque esse negócio agora não é mais Brasil. Isso agora é mundo, entendeu? E eles vão perguntar pro mundo o que é caipirinha, cara. Você tá entendendo?
Sim.
E aí chegou em Toronto, tinha uma campanha de uma vodka sueca que tinha um negócio que era um aquário de abacaxi, cara, com uma torneirinha, que dizia caipirinha com aquelas negócios assim em cima, aquelas trêmulas em cima, caralho. Os caras puxavam na torneirinha e dizia caipirinha sueca, cara. E aquela porra patrocinou a Escandinávia toda. Finlândia, a Dinamarca, a Sueca, o cacete. Tinha uns 6, 8 países patrocinados com blusões, com caramba, sabe? Boné, o cacete, cara. Dizendo que caipirinha é isso. Vocês não imaginam, cara. Nós chegamos no Niagara Falls, uhum. 800 pessoas, entendeu? Tinha bares em tudo que era lugar do mundo. Aquela porra daquela caipirinha
de abacaxi. Sacanagem, tá me tirando. Nossa. Não, para.
Aí é o seguinte, os caras vão entrar na Niagara Falls e a água vai sugar, né? E os caras dando aquelas blusas, caipirinha atrás, entende? Vodka absoluto lá, aquela porra. Eu vou chegar no Brasil dizendo que a caipirinha agora é feita de vodka sueca com abacaxi. Que pariu. Cara, vocês não sabem o que era aquilo. 800 pessoas dizendo que caipirinha é de abacaxi com vodka sueca.
Não, ah, merda, que isso? Que absurdo.
Chegou no dia seguinte, na votação, no Congresso, tinha um cara chamado Santiago Policastro Pitim, que era um tipo, um cara que juntou a América Latina toda, fundou associações aqui na América Latina, no Caribe, o cara era o picão, entendeu? Ele poderia falar, fique calmo, cara, a gente vai resolver esse problema, cara. Cachaça, cacete. Falei, mas do jeito que tá, a Escandinávia toda aí, você viu o que eles fizeram no Niagara Falls? Eu sei, mas isso aí é show, o que vamos fazer aqui é realidade. Eu falei, e ele falava com o espanhol dele do caralho, ele falou assim, tiene, porra, tem que ter fé, fé, fé. Eu já tô desesperado aqui, cara. Chego no Brasil, vou mudar de país. Falei, não, tudo bem. Aí a gente conseguiu pegar os primeiros foram os holandeses, entendeu?
Uhum.
Meio assim, tal, acertado. Aí os ingleses entraram, português, aí o Caribe todinho entrou com a gente. A América do Sul entrou toda, cara, aí a gente foi comendo pelas beiradas, cara. Chegou no Congresso, ó, vamos lá, caipirinha, radiografia do coquetel, cara, era foda. Aí veio o cara que era o locutor da Escandinávia, assim, não, caipirinha, vodka,
vá.
Com direito à palavra, Brasil, porra. Aí eu falei assim, eu não quero falar por mim, eu quero que os países entenderam que caipirinha é cachaça, cachaça! E eu gritava cachaça, 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 limão, açúcar, gelo, enfileirem aqui pra falarem. Cara, foi uma fila de gente absurda.
Que demais.
Aí começou o pessoal, não pode, é assim, assim. Nós tínhamos um jantar de gala promovido pela Vodka Absolute, entendeu?
Uh-huh.
Absolute Bay. Uh-huh. Brasileiro não entra lá. Cara, eu sei que eu perdi, entendeu? Mas os caras meteram o pau e votação, by hand. Tinha cara que levantava braço, outro pé, o cacete. Cara, a gente ganhou na guerra. E foi num coffee break que a gente ganhou isso.
Que fantástico.
Foi encantado, cara. Eu chorava puta, parecia uma criança. Assim, por uma conquista que pode parecer, assim, não muito significante para muita gente, entendeu? Mas, cara, quando você coloca a pátria, o teu país, assim, dentro da possibilidade de dizer assim, isso é do meu país, isso ninguém vai tirar, isso é nosso, Caipirinha é Brasil, é nossa, entendeu? E você colocar todas as suas forças, as suas energias, o seu relacionamento em cima de uma coisa, entendeu? E você vai falar assim, porra, eu não criei a Caipirinha. A Caipirinha não é minha. Eu não tenho que brigar por uma coisa que não é minha. Não, é minha. É do meu país. E estão querendo levar a outros lugares o que é nosso. Cara, foi a maior experiência da minha vida.
Caipirinha com caldo de cana, com tangerina e redução artesanal de amoras. Caipirinha com citronela, tangerina, dedo de moça ou ainda com abacaxi e banana. Com vodka, com saquê. Tem caipirinha de tudo quanto é jeito, com todo tipo de destilado. Mas será que essas releituras, se é que assim podemos dizer, são sempre bem-vindas? Os próprios bartenders se dividem quando o assunto é releitura. No site Cachacier, a renomada bartender Duda Bonato diz não ver problemas. Abre aspas. Sou super a favor. Acredito que a releitura é uma forma de conquistar os ainda não apreciadores de cachaça. Isso ajuda as pessoas a aprovarem novas possibilidades através dos coquetéis que amam. Como base, adoro trabalhar com o Negroni, que é o drink à base de vermute, Campari e gin. E o Old Fashion, que é um coquetel com base de bourbon. É um ótimo caminho para que na próxima volta ao bar o cliente peça um rabo de galo sem nenhum preconceito. Fecha aspas. Já o bartender Rodolfo Bob, que também forma novos profissionais, é contra. Abre aspas. Acho complicado alterar a base de um coquetel famoso e chamar de releitura. Entendo que seja possível, mas deve-se tomar muito cuidado. Talvez o que tenhamos que de fato impulsionar seja o uso de determinados estilos de drinks, as ditas categorias. Um sour de cachaça está mais do que correto, tão quanto um fizz ou martini. Agora, Manhattan de cachaça ou Negroni de cachaça? Eu já não acredito que possa ser chamado de releitura. No meu entendimento é outra coisa. Um old fashion com cachaça bem amadeirada, tipo a Merlet ou a Sapucaia 18, são os meus prediletos. O peso da madeira substitui bem drinks à base de rum envelhecido ou uísque americano. Daiquiris com cachaça que tem excesso de madeira costumam dar muito certo, tanto quanto Man Julep, drink feito à base de bourbon, hortelã, açúcar e água. Mas, reitero que, em minha opinião, tem mais a ver com a técnica de preparo ou a categoria de coquetéis do que em reler um clássico mudando a base. Se você fizer uma feijoada com feijão branco, ninguém vai chamar de releitura. Um clássico sem sua base deveria ter a mesma consideração. Ou caímos na caipirinha de vodka ou de saquê. Respeitamos os clássicos. Fecha aspas. Enquanto eles não chegam a um consenso, a gente segue provando as releituras, os clássicos e o que mais eles queiram que a gente prove. Afinal, em boas e bons bartenders, a gente confia.
Derivan, isso significa que agora, pro resto do mundo, a caipirinha é brasileira e que tem um padrão pra fazer a caipirinha e que é com cachaça, que é com limão. A partir daquele momento, pro resto do mundo, a caipirinha ganha um padrão pela Associação de Bartenders, é isso?
Primeiro, explicar pra vocês isso. É bom pra vocês entenderem o seguinte. Por que é tão importante a gente querer colocar drinks brasileiros dentro dos coquetéis internacionais da IBA, tá? Por que é importante? É importante porque é assim, na realidade, quando um bartender faz um drink internacional para o seu cliente, ele está fazendo uma interpretação daquele drink. Não é uma criação dele, entendeu?
Sim.
Uhum. Você me pediu um Dry Martini, você me pediu um Manhattan, uma margarita, eu vou interpretar esses drinks. Mas é sempre muito importante, caso o cliente queira, ele saber qual é a fonte da sua receita. Qual é a fonte?
Entendi.
A minha fonte é da IBA. Por que a IBA? Que é a Associação Internacional de Bartender. Ela tem uma lista de coquetéis internacionais em que todos os bartenders profissionais têm que saber. Porque é a lista básica de qualquer profissional, entendeu?
Sim.
Então, assim, ela é a base. Quer dizer, eu não posso o cliente me pedir um Bloody Mary e eu não saber fazer. Por quê? Porque ele está na IBA, ele está na lista de coquetéis internacionais. Ele me pediu uma caipirinha, está na lista dos requisitos internacionais, eu tenho que saber. Então, todo esse material é passado para mais ou menos 90 países no mundo, para que seja utilizado em salas de aula, de forma que o profissional receba essas informações, para que ele use essas informações como a base da sua formação profissional. Então, assim, quer ser bartender? Tem que saber todos os coquetéis da IBA, para começar, sabe?
Sim.
Aquela coisa que é cozinheiro, quais são os molhos básicos da cozinha? Tem que saber, entenderam?
Sim.
Então, assim, não é uma coisa, assim, em lógica ou sonho da cabeça das pessoas. É parte integrante da formação profissional de um bartender. Eu não posso fazer um drink com a receita oficial da IBA, da Associação Internacional de Barman, e mudar a decoração, mudar a bebida, eu mudar o ingrediente básico dela. Eu tenho que chamar de outro nome. Isso eu chamo de releitura, entendeu?
Sim.
Quando eu faço Negroni com cachaça, em vez de gin, eu estou fazendo uma releitura do Negroni e com cachaça. Mas eu tenho que declarar isso para o meu cliente. Então, a participação da caipirinha dentro da Associação Internacional de Barman faz com que, com a caipirinha, ela está presente hoje em mais de 90 países, dentro de sala de aula, de formação de capacitação profissional, enfim, de reciclagem profissional, todo mundo tem que saber.
E para ela ser produzida, ela tem que seguir os mesmos ingredientes da IBA, tem que ter cachaça, não vai ser feita com rum, não vai ser feita com vodka, não vai ser feita com nenhuma outra coisa.
Ela é respeitada a receita. Gente, entendam, todo coquetel internacional famoso sofre. Sofre pelo cliente e pelo profissional. Pelo cliente, porque ele acha que ele é diferente. Ah, eu não quero essas três gotas de Noli Prati no meu Dry Martini. Eu quero que você coloque dentro do copo, mexa, jogue fora e faz o meu gin aí. Você tá entendendo?
Uhum.
Ah, eu quero o meu Dry Martini com a salmoura da azeitona. Eu quero tomar um Dirty Martini. Entenderam?
Sim.
Na caipirinha, o cara fala, pô, eu não quero tomar com cachaça. Eu quero tomar com saquê. Eu quero tomar com vodka. Entenderam o seguinte? Eu fiz um trabalho com uma empresa que mexia com sandálias. Uhum. Entenderam?
Uhum. Deu pra captar aqui. Deu pra captar. Que é um território americano, no caso, eu imagino.
Americano. Sandálias. Aí o que acontecia? Ele dizia assim, eu tinha um projeto, eu montava toda uma estratégia do seguinte, de dizer pra ele o seguinte, olha, caipirinha é cachaça, limão, açúcar e gelo, certo?
Certo.
Aí o cara dizia assim, e aquelas outras? É feita com...
Morango, não é caipirinha?
Vodka, com o diabo que foi. Então ele falava assim, essa não é aquela que não solta as tiras. É aquela que eles chamam de, como é que a gente dizia, tem um nome muito engraçado para dizer que são carbonos, né?
Uhum. É uma cópia só.
Cópia. É uma réplica. É uma adulteração do produto.
Sim. É uma falsificação.
Eu não queria falar isso. Mas, então, é o seguinte. Caipirinha de saquê, de vodka, de rum... É falsificação. É igual a sandália, entendeu? Quando você falava marcas de sandálias, o cara dizia, esta é imitação. Isso não é a nossa. Entendeu?
Faz sentido.
Eu falava de caipirinha clássica, maravilhosa, cantada em versos e prosas do mundo inteiro. Entendeu? Quando eu comecei esse negócio, cara, era 30 países que recebiam cachaça. Hoje é mais de 100. Demais. Entendeu? Tem uma coisa, o Brasil bateu o recorde em 2020 de venda de limão Tahiti pro mundo. Você acha que é pra remédio? Já tô querendo remédio? Caipirinha!
Muito bom.
Você tá entendendo?
Mas qual que é a receita da caipirinha original?
Pra quem tá ouvindo a gente falar assim, não, hoje eu quero fazer a caipirinha original.
Gente, ó, vou explicar um negócio pra vocês. Falar de caipirinha pra brasileiro é a mesma coisa você dizer assim, é o meu time da seleção brasileira, sabe? Assim, já foi em eventos, em festa, assim, que o cara diz assim, cara, eu sou eleito pelo meu grupo, cara. Eu faço a caipirinha do churrasco lá do grupo.
É isso aí, é isso todo aí. Mundo, né?
Pode até estar tá falando a verdade. E o grupo de um amigo de vocês são tudo preguiçosos, entendeu? É assim, tá em time de futebol, o cara mais ruim, o cara vai, põe no gol, entendeu? Então, assim, é o mais difícil aí, põe na caipirinha, entendeu? Cara, caipirinha é uma questão, assim, eu sempre brinco com o pessoal, ó, caipirinha é um estado de espírito. Você tem que estar, sabe? Eu, a vida inteira, cara, eu fiz caipirinha, sabe, com copos, puta, cara, copos maravilhosos, ah, esterilizado, com álcool, entendeu? Limão lavado, escondido, cortado, tudo direito, tirado o miolo pra não amargar e tal, cortado em cubos, açúcar peneirado, cheirava sem agredir o limão, só soltando o sumo, colocando açúcar, entendeu? Aquela coisa, gelo, aquela cachaça, você mexia aquilo, cara. O cliente não acredita que você mexeu, mas tudo bem, você mexe, gelo, apresenta aquilo pro cliente, o cara bebe aquilo, sabe? Era deprimente, cara. Esses restaurantes ao fim, que as pessoas são da gravata, sabe, tudo pousuda, bebe aquilo, parece que mecanicamente, nem sabe o que você fez, cara, no trabalho, pra chegar aquela caipirinha na mão dele, você fica lá tentando ver se ele capta alguma coisa dele, ele continua vendendo, comprando, sei lá, o diabo que tá fazendo, entendeu? Esse mesmo personagem vai pra praia.
Sim.
Ah, e vai pra praia. Que pioço, que carrinho, maravilhoso.
Uhum.
Todo cara é um pedaço de cabo de vassoura.
Um pedaço de cabo de vassoura. Isso é muito verdade, cara.
E corta o limão. E aí aparecem grandes personagens dentro desse cenário que são moscas, abelhas, o diabo. Ele vai tirando o que for possível, entendeu? E vai socando aquilo com aquele açúcar e tal, aquele... Aí ele pega aquela garrafa de cachaça, já tem a marca dos dedos dele, porque ele só enche, entendeu? Ele enche lá de um aguardente mais barato possível, entendeu? Uhum. Tem até a marca da mão dele, onde ele pega a garrafa, ele, bom, ele mexe aqui, entendeu? Aí começa a convidar você a participar do negócio. Quando ele começa a pegar o gelo, aquele gelo que ele compra, pedra, sabe aquele gelo que o peixe descansou lá alguns dias, entendeu? Maravilhoso. Aí ele pica com aquela ferramenta de Sherrystone, né? Aquele picador de gelo e tá? Tal. Aí ele quebra aquilo e o gelo se espalha. É com a confusão toda, ele enche aquele copo, né? E aí que entrega aquela caipirinha, entendeu? Você fala, aí você deixa assim, aquela brisa do mar, sabe? Aquela água batendo nos seus pés, a pista que é caipirinha. Sabe aquela tomela naquele restaurante? Em estado de espírito, cara. Você faz umas coisas bonitas, bem feitas, o cliente nem olha. Aí ele vai pra praia, toma aquelas coisas desgraçadas lá e os caras dizem, olha, isso aqui é coisa boa. Porque tá numa situação tranquila, maravilhosa. Isso é caipirinha. Mas que seja, vamos lá.
Você chega no bar e pede um rabo de galo.
Ele te entrega um copo com cachaça, vermu, uma casca de limão retorcida e saúva no topo. Sim, formiga. Saúva, aquela formiga cortadeira imortalizada no livro Makunaíma, o herói sem nenhum caráter. Pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são. É frase síntese do livro de Mário de Andrade, publicado em 1928. Mais de 90 anos depois, a saúva volta a ganhar destaque como marca brasileira. Dessa vez como a cereja do bolo de um rabo de galo premiado. A bebida surgiu em 2018, quando Paulo Leite, do Empório Sagarana de São Paulo, ganhou o concurso nacional de rabo de galo. O site drink.com, com G mesmo, traz a receita da bebida com a formiga. Anote aí os ingredientes. 60 ml de cachaça sebastiana, duas barricas, envelhecida em barris de castanheira e carvalho americano. 30 ml de vermute tinto, 10 ml de sinar, uma casca de limão, uma formiga saúva. Agora o preparo. Coloque os ingredientes líquidos no mixing glass com gelo. Mexa até gelar e sirva no copo baixo com gelo grande e translúcido. Decore com a casca de limão e a formiga saúva. Ah, mastigue a formiga antes de saborear o drink. Depois do crack na sua boca, ela vai soltar um líquido e deixar na boca um sabor herbal que vai harmonizar com o coquetel. Tudo muito curioso, mas talvez você esteja pensando, onde raios vou encontrar saúva? Segundo o site, Paulo Leite costuma colher suas saúvas em plantações de eucalipto, mas em algumas praças espalhadas pela cidade é possível encontrar a bichinha também. Outro jeito de fazer a bebida é infusionar as saúvas no destilado. Paulo recomenda 40 formigas para uma garrafa de 750 ml de cachaça. O segredo é ir provando para ver se chegou no ponto. Daí é coar as saúvas e servir a iguaria. O autor da mistura diz que o toque herbal fica parecido com um capim-cidreira. Testa aí e conta pra gente se deu certo. No mínimo, você vai ter uma boa história para contar sobre sua caçada de saúvas pela cidade.
Você está contando toda a sua história ao longo desde a década de 70 até hoje. Eu queria saber, do seu ponto de vista, como que você enxerga a mudança de hábito da galera que gosta de tomar drinks? Porque a gente tem fases, né? Teve a fase do Long Island Iced Tea,
Sex on the Beach,
tem o drink da moda, né? E eu queria saber, do seu ponto de vista, como você enxerga esse mercado como um todo e como você enxerga essas bebidas que são icônicas e que nunca vão deixar de existir. Não tem erro, né? Que a bebida que sempre vai ter o acerto dela.
É assim, vamos lá, gente. Bartender não é uma ilha. Ele tem uma série de situações em que ele tem que se organizar para ser parte desse movimento todo. Então, assim, existem coisas que a gente está fora da área de coquetelaria, mas que interfere diretamente na área de coquetelaria. Então, vamos lá. Então, assim, pô, gente, a gente sabe que quando começa um ano, a gente tem as cores do ano. Quais são as cores das tendências que vão se ter? Uhum. Que vão ter? Vão estar refletidas na moda, que vão estar refletidas em várias situações na vida cotidiana das pessoas. Então, tem cores, cores. Então, é uma base de estudos que nós temos que ter, de cores.
Sim.
Segunda parte é aquela coisa que, assim, as pessoas, de uma certa forma, elas reagem de acordo com as estações, tá bem? Então, vamos explicar. Então, vamos lá. Inverno, outono, inverno, as pessoas se vestem com roupas mais pesadas, comem alimentos de uma certa forma com um pouco mais de gorduras ou coisas assim, porque o organismo pede, certo? Então, o humor dessas pessoas, elas têm uma diferenciação, sabe? Então, você tem que agir na coquetelaria para contemplar uma situação de outono e inverno, entenderam? Aí você chega assim, essa é talvez a estação, as estações que mais nos dá ferramentas, possibilidades de criações e tudo mais, que é primavera-verão. E a primavera-verão, ela traz as pessoas com roupas mais leves, o humor muda, as pessoas têm mais aproximação com coisas mais líquidas, coloridas, e tudo isso faz com que a coquetelaria cresça, que tenha uma uma participação grande dentro disso, entenderam? E fora isso, você tem uma outra coisa que, de observação que você tem que ter, que são os chamados as tendências de consumo. Tendência de consumo, ela está ligada a frutas, a sucos, a bebidas e tudo mais. Quem cria as tendências de consumo? Marketing. Então, observe bem o marketing projetado das marcas. O que, que as marcas estão projetando para rum, para tequila, para vodka, para gin e para cachaça, principalmente. Qual é a pegada que esse povo vai ter, aonde eles vão jogar toda a sua energia de marketing em cima de que produto, vocês entenderam?
Uhum.
Por quê? Porque você não pode estar ao contrário. As empresas estão trabalhando com cachaça e você está fazendo trabalho com isso aqui, entendeu? Você está fora da sintonia, da efervescência do marketing, entendeu? Então, assim, você fala, pô, cara, começou a complicar toda a minha vida com relação aos drinks. Você não vai ver isso. Você não tem que ver isso como consumidor final. Tá entendendo? Quem tem que ter essa preocupação e essa pegada é o bartender. Ele tem que ter isso desenhado na cabeça dele. Na hora de projetar um cardápio, na hora de projetar drinks, de oferecer drinks, ele tem que estar antenado nisso. Por quê? Ele vai estar no vácuo do que está se fazendo. Você não pode fazer o contrário, porque a luta é mais difícil, as dificuldades são maiores para você projetar as suas informações, aquilo que você quer propor, porque você está dentro de um grupo. Pô, os caras estão fazendo cor azul. Esse ano, ó, 2022, vai ser azul, cara. Então, é azul, é a porra que vai acontecer na roupa, que vai acontecer no Fashion Week, que vai acontecer na Casa do Cacete, é tudo azul. E você tá de vermelho, então alguma coisa assim, você fala, pô, mas você é bartender, cara, que merda é essa? O negócio é fazer drink, coquetel. Não é, não é, não é. Bartender é cara antenado no círculo todo que envolve o teu público.
Com Sim. certeza. E, Deriva, como que é... Assim, a gente falou da caipirinha e tal, mas eu queria também ter a sua visão em relação, por exemplo, ao rabo de galo, que eu percebi que agora é uma aposta do Brasil de tornar essa bebida, que é genuinamente brasileira, também uma bebida internacional.
É, assim, aí você tocou naquilo que eu me guardei aqui quietinho para não falar, porque... Seria o quinto ano, mas agora é o quarto, porque a gente ficou um ano sem fazer,
Sim.
do Curso Nacional de Rabo de Galo, entendeu? Então, assim, qual que é a grande proposta do Rabo de Galo? Gente, eu tenho explicado isso, assim, muito interessante falar disso, porque é um projeto muito audacioso e no primeiro ano, cara, ele me deixou extasiados, entendeu? Porque o primeiro Rabo de Galo que fez, ele projetou algumas coisas interessantes. Primeiro, foi uma mídia internacional acima do que a gente tinha condição de poder reter e vender. Então, assim, ela começou por Londres. Londres teve uma semana de rabo de galo. Eu falei, puta, é possível, a gente não tem conexão com o pessoal lá. Mas eles fizeram. Eles tinham notícias do rabo de galo no Brasil. Depois fizeram uma semana de caipirinha. Depois culminou com uma semana de cachaça, onde foram grandes produtores brasileiros fazer a exposição, degustação. Tudo começou com o rabo de galo. Então, você teve isso em Lisboa. Uma semana de rabo de galo em Lisboa. Você falou assim, como é que acontece o negócio dele? Dado o primeiro concurso de rabo de galo. E tinha acho que 300 e poucas páginas de flipping de matéria que saíram sobre o rabo de galo, entendeu? Sim, maiores do Brasil falaram de rabo de galo. E eu falei assim, o projeto está andando bem, vamos fazer de novo, vamos continuar. Aí houve uma grande possibilidade, nós incluímos na IBA, mas a Associação Brasileira de Barman, que retém esse vínculo internacional entre a IBA e qualquer coisa, é a ABB, Associação Brasileira de Bartender. Ninguém fala com a IBA se não for a bartender. A Associação de Bartender, nesse momento, ela acha que o rabo de galo não é a bebida integral, a bebida certa. Mas tudo bem, a gente não vai ficar melindrado ou deixar de fazer o trabalho por causa disso. Eles têm a forma de pensar, eles querem outros drinks brasileiros, e a gente tem possibilidade disso. E aí, assim, você fala, pô, mas legal. Quando, em 1990, eu comecei a campanha de caipirinha, que terminou em 94, nós só tínhamos um veículo único, chamado IBA, para internacionalizar um grupo muito lindo. E é, até hoje, um órgão fantástico, maravilhoso, que nós queremos colocar o rabo de galo lá. Mas o mundo mudou, as coisas mudaram. Hoje nós temos The Ford Guide, o maior site de bebidas alcoólicas do mundo, do Simon. Nós temos o Drink International, do Hamish Smith, que faz um pinta do material. E esses dois veículos internacionais, o Drink International elege o 50 Best, os melhores restaurantes, os melhores bares, os melhores bartenders e tudo mais. E eu sou membro da academia já há quase 15 anos. Então, o seguinte, gente, esses veículos internacionais já falaram do Rabo de Gás. É que nacionalizaram o Rabo de Gás. Eu fiz uma matéria para uma revista chamada Cachaça, da Cúpula da Cachaça, que eu sou membro, somos em três no Brasil, e falando de personalidades do mundo da cachaça, bartenders que trabalham em 10 países. Então você tem Japão, Suíça, Bélgica, você tem Portugal, Itália, Estados Unidos, você tem uma gama de profissionais que fazem rabo de galo, está no cardápio e promovem o rabo de galo pro mundo, gente.
Sim.
E o rabo de galo de quem? O rabo de galo não é mais Brasil, o rabo de galo é do mundo. Então, eu faço mais uma vez um trabalho com um drink que eu não criei, cara. O rabo de galo foi criado na década de 50, é um drink brasileiro. Eu trabalho com drink brasileiro, não drink meu, entenderam? Eu tenho uma dificuldade para fazer um concurso brasileiro de rabo de galo, que é o quarto que eu abri a possibilidade das empresas poderem participar disso. Em 15 dias, eu fechei toda a comercialização dos espaços. Eu não tenho mais espaço.
Sensacional.
600 marcas, eu tenho 14 marcas fechadas, eu não tenho mais lugar para colocar ninguém, e eu arrumei uma inimizade pensada, porque as pessoas acham que eu que não quero, não é que eu não quero, não cabe. Em 15 dias, fechou o seu rabo de galo, e eu vou fazer o rabo de galo no dia 13 de dezembro no Lex Hotel, que é um hotel escola maravilhoso, fantástico, cheirando tinta maravilhoso, já fizemos três lá, gente, só que tem um negócio, eu tenho um streaming que eu vou fazer via o meu canal do YouTube, vou fazer sobre o Instagram, com o Facebook, pro mundo, eu vou passar esse concurso pro mundo, por quê? Quando eu comecei esse concurso, eu fui fazer inscrição aberta, como qualquer concurso, entendeu?
Sim.
2.200 inscrições.
Nossa!
45 bartender. Então, qual que é a regra do jogo? As cachaças que estão dentro do evento trazem os seus bartenders, entendeu?
Sim.
O bartender só pode se inscrever através de uma cachaça que está dentro do evento. Senão, eu fico doido da cabeça.
Com certeza.
E se o telefone não para, que o meu WhatsApp não fica, Derivan, quero participar, quero procurar uma cachaça, gente. Pelo amor de Deus, vá atrás de uma cachaça. A cachaça que diz, o cara diz, pô, eu errei, cara, eu peguei uma cota mínima, cara, eu tô com um problema, eu tenho muito bartender colocado no concurso. Falei, você não investiu, você tem esse problema, entendeu?
Ano que vem, compra uma cota mais, a gente faz maior.
Você imagina, você liga pra um cara de uma cachaça que tá dentro do evento e fala, boa, cara, tô com um drink aqui, cara. Esse vai ganhar, entendeu? O cara fala, mas não tem mais lugar pra você. É meu time. Ah, isso é o rabo de galo, cara. Isso é um concurso de rabo de galo aonde você contempla o setor da cachaça como um todo. Você contempla o bartender, porque o bartender se envolve em criação, ele faz o drink, ele quer que o cliente prove, e sabe, aquele movimentação no bar dele, cara, vem aí, ó, vem, como é que tá? Vou arredondar, vou organizar, vou arrumar, entendeu? Aí ele monta um esquema dentro do estabelecimento, promove o estabelecimento dele, entendeu? Segundo, a marca, a cachaça, ela consegue diversificar o uso dela, ter mais proposta para você poder usar a cachaça, entendeu? Segundo, cara, o terceiro, você tem o quê? O Brasil, o rabo de galo sendo projetado para o mundo, cara. Você imagina um streaming quando você projeta o concurso nacional de rabo de galo aberto para o mundo inteiro. Cara, a gente faz live, é cara da Dinamarca, da Inglaterra, de Portugal, do diabo, tudo interagindo. Eu, rabo de galo, já faço aqui. Eu faço rabo de galo, meu rabo de galo é o melhor. Como é que eu faço pra entrar no concurso? Cara, não é bem assim, entendeu? Cachaça que te paga passagem aí da Europa pra aqui e você participa.
Muito bom. E Derivan, só pra não deixar
passar. Eu tenho um problema, porque a gente trabalha com entretenimento. Então, cada vez que eu, sei lá, ouço um podcast, eu comecei a fazer podcast porque eu amo podcast. Eu amo essa merda. É muito gostoso pra mim. Eu amo ouvir, eu amo fazer, é muito gostoso. E todo quanto é tipo de meio de entretenimento, eu fui estragando ao longo da minha carreira. Isso que eu não tenho o tempo de carreira que você tem, eu fui só estragando. Foi ficando cada vez mais chato e mais difícil, porque é cada vez mais difícil encontrar um podcast que me agrade, um filme que me agrade, uma peça de teatro que me agrade, ou a música que me agrade, tá cada vez mais difícil. E pra você com bebida, Derivan, o que é o seu olhar como consumidor na hora que você vai sair pra beber? É uma bosta?
Cara, você é muito seletivo, cara, pelo amor de Deus. Ô, eu vou te contar um negócio pra você. Assim, outro dia eu tava comentando uma brincadeira com os amigos meus. Eu tenho 9 livros escritos, entendeu?
Uhum.
Muitos estão esgotados, tá? Alguns foram 200 mil livros dados, 225 mil pela Caras e tal, assim. Mas é muito livro. 400 mil livros, acho que tá por espalhar por aí. Mas engraçado, um desses livros, eu tenho um grande amigo meu, editor, maravilhoso, que eu amo de paixão. E ele colocou lá no, na apresentação da obra que eu era fã e adorava Negroni, entendeu? Cara, eu tive um problema sério, entendeu?
Ele te criou uma maldição.
É uma maldição. Qualquer lugar que eu fosse, o cara tava com o Negroni pronto. Eu queria beber... Não, Negroni. Você falou que tinha um drink e tal, Negroni. Cara, eu fiquei vermelho tanto tomar Negroni. Mas assim, passado essa fase, entendeu? Ela me dá uma possibilidade, assim... Eu gosto muito de beber coisas, assim, seguras, entendeu? Seguras. Tem um amigo meu chamado Zeca Meirelles que ele fala... Porra, cara, tu chega no bar, quando você olha pro bar, você pega um Negroni, você pega uma coisa fácil pro cara fazer, pô, você não usa o cara pra ele ficar no fundo de confiança. Tu entendeu? Porque ele fala, porra, provoca o cara, porra. Fala pra ele criar um negócio pra você aí. Fala, não, Boninho, eu não quero me magoar e não quero ter preso. Entendeu? Então, assim, tem dificuldade, vai pro... Eu acho melhor tomar só uma água com gás, entendeu? Me põe uma fatia de limão aqui nessa água com gás, tá maravilhoso. Cheguei no bar um dia e eu tava olhando a praça do cara, né? E eu vi o limão dele, assim, ele foi tirar uma casca, você tá entendendo?
Uhum.
É uma coisa fácil, é simples, né? Você tem equipamentos até pra fazer isso hoje, né? O cara tirou uma casca, cara, a mulher rasgou o limão todo pra tirar uma casca, entendeu?
Uhum.
Nada com casca aqui, entendeu? Então, assim, algumas coisas você vai se protegendo, entendeu? Aí, às vezes, você fala, pô, cara, tu tem aqui um vermute desse, cara? Não, vou tomar ele, cara. Põe ele com gelo e uma fatia de laranja, que é o máximo. E eu sei que eu tô bem pra caramba, entendeu? Eu não quero ter uma lembrança atrapalhada daquele bar, entendeu?
Uhum.
Mas quando eu encontro parceiros maravilhosos em bares onde eu vou, cara, outro dia eu encontrei o Bolinha lá do Fazenda, e eu tava numa aula e ele tava lá, e ele falou, porra, você não vai mais lá? Eu falei, eu vou lá, mas eu vou são agora, tá, entendeu? E quero sair de lá são. Esse é o Bolinha, entendeu? É um cara que leva experiências assim, incríveis, entendeu? Para que tem que provar isso aqui. Então faz, porra. Aí você vai, daqui a pouco já é 2 horas da manhã e ele ainda tá em experiência. Uma conclusão dessa porra toda. Não, isso era o meu que eu tô tentando fazer aqui. Por isso que eu chamei aqui. Falei, porra, eu sou cobaia aqui agora, porra. Mas é coisas, cara, que entre os drinks é uma conversa, é um bate-papo, é umas coisas assim que flui com uma, sabe, com uma... É muito gostoso isso, sabe? Essa coisa de você estar com amigos, conversando, trocando informações, o caramba. Puta, isso é maravilhoso, gente. Vocês não sabem a experiência que eu tenho, às vezes, com o Marcelo Serrano, com o Zulu, sabe? Coisas assim, sabe? Da Agostinho, foi experiência, sabe? Com esses bartenders, assim, uma hora, são muito. Márcio Silva, você ri pra cacete e bebe bem pra caralho. Você tá entendendo? Então, assim, são experiências, cara. Então, assim, quer beber bem, quer beber tranquilo, de uma certa forma legal, é assim, tenta conversar com o bartender, assim, tenta colocar pra fora. Tem muita gente, muito talento novo, criando coisas assim, e às vezes não tem espaço, e não tem para quem produzir, não tem para quem fazer, entendeu? E você pode ser o cara que vai levar esse cara pro topo, entendeu? Dando essa possibilidade, cara, cria para mim, faz aquilo que você queria fazer, sabe? Aquele negócio. Porque nem um barman faz drink para ele, entendeu? Ele faz drink pro público, ele faz drink para as pessoas, ele faz drink para... Sabe, é isso que ele fala. Ah, eu não trabalho só com abacaxi porque eu gosto. Não. Ah, eu trabalho com... Não, não é assim. Trabalha com o público, o gosto do público você tem que captar. E é muito interessante, às vezes, você conversar. Cara, eu gosto de bigode, eu gosto de gin. Eu gosto de drink seco, eu gosto de drink doce, eu gosto de drink amargos. Porra, dá essas pistas. O cara aí, puta, ele joga tudo pra fora, entendeu? Todo o aprendizado dele, todas as experiências dele, ele vai jogar pra você. Vai tornar a sua noite maravilhosa, marcante, entendeu? Que é o que a gente quer. Quero fazer um drink pra você, e amanhã você traga mais um colega, faça mais três, entendeu? E diga, pô, cara, os amigos vêm para ver você fazer os drinks aqui, para você fazer uns drinks para nós. Faz aqui as coisas lá para gente, entendeu? Isso é o maior certificado de profissional que o cara pode ter. É bom você ir para fora, estudar o caramba, mas só uma pessoa vai dizer que você é profissional. O cliente, só o cliente vai dizer. E ele é importante, independente dos certificados que você tem, né? As viagens que você fez, não importa, cara. O cliente é o único que vai dizer que você é um profissional. Quando ele chegar para você, dizer assim, ó, tô aqui com a minha família, tô aqui com os meus amigos e o problema é seu.
Caralho.
Recebeu um certificado agora que eu sou bartender.
Muito bom.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de... Douglas Monteiro. Arte, Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.